E aí, aqui é o Gabriel Fogaça e hoje, junto com o Rafão, do Segundo No Ar, nós dois vamos produzir aqui um podcast para você falar um pouco sobre um tema muito legal. Bom, antes de tudo, eu vou falar um pouco sobre a estrutura desse podcast aqui. Vai ser uma conversa mais livre, mais informal, para que a gente possa conseguir adquirir e absorver esse conhecimento de forma leve, sem se apegar a tantas formalidades e sem tensionar muito os nossos pensamentos, porque no momento como esse que a gente está vivendo, a nossa cabeça vai estar sempre cheia até tudo isso acabar, né? Pois bem, a estrutura vai ser a seguinte: o locutor da vez hoje vai ser eu, Gabriel Fogaça, em quem vai trabalhar um pouco mais na edição e na criação do conteúdo aqui do nosso trabalho, do nosso podcast, vai ser o Rafão, beleza? Bom, como vai funcionar? A gente vai falar um pouco sobre uma situação no Brasil atual e enxergá-la não só com os meus olhos, nem com os seus olhos, nem com os olhos do Rafão, mas sim com os olhos de um cara que talvez você conheça. Bom, o nome dele é Aristóteles. Caso você não conheça muito sobre esse filósofo, esse grande filósofo, uma peça essencial para a filosofia na nossa história, eu vou dar uma breve apresentação sobre ele, bem breve mesmo, só para a gente não ficar boiando aí sobre quem é esse cara, essa influência. Bom, o nome dele, como eu já disse, é Aristóteles. Ele nasceu em 384 a.C., em Stagira, na Calcídica, na Grécia Antiga. Como a maioria dos filósofos daquela época, ele também era grego. E sua morte foi em 322 a.C., isso com apenas 62 anos, que até que era uma idade bem elevada para os índices de tempo de vida dos homens naquela época. Pois bem. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar um assunto, como eu já disse, do nosso Brasil, e vai vê-lo com os olhos de Aristóteles. O assunto que a gente escolheu para falar aqui é um que está sendo bem falado, se não atrás das doenças e dos isolamentos sociais, das formas de conter a doença atual aí, o Covid-19, o famoso coronavírus, atrás desses assuntos relacionados à biologia, à medicina, o mais falado é o Enem. Sim, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, que você faz ali no seu último ano de ensino médio, para comprovar que você aprendeu todo aquele conhecimento, todo aquele conteúdo, né, e te ajudar aí a engrenar uma boa faculdade. Pois bem, o que acontece? Com esse isolamento social, com essa distância das pessoas, inclusive a escola, já que a gente não pode ter contato, né, com as pessoas, a gente acaba não podendo ir para a escola também, o estudo para um exame tão importante e tão difícil que é esse, que é extremamente concorrido, pouquíssimas pessoas conseguem alcançar a nota máxima no Brasil inteiro, dentre os milhões de jovens que fazem ele. Uma coisa é certa, que nem todo mundo tem acesso a todo o conhecimento, todo estudo, todo o conteúdo que terá nessa grande prova aí, nesse grande exame, né? Nem todo mundo consegue ter isso, por questões sociais e de que o regimento das escolas públicas, né, das instituições públicas de ensino são extremamente precários em determinadas áreas, e nas áreas que não são precárias também o conteúdo sendo passado é extremamente chulo. Nada que com aquilo, único e exclusivamente com aquilo, que deveria ser pelo menos, você consiga absorver todo o conhecimento que é necessário para ter uma boa nota nesse exame tão grande. Até mesmo em algumas escolas privadas, o ensino também está sendo passado, porém nas coxas, né, daquele jeito tão famoso brasileiro de ser. Pois bem, o nosso assunto não é esse, o nosso assunto é o Enem, e não as práticas do governo de distribuição e tudo mais. Isso a gente deixa para outro podcast. Mas bem, falar um pouco sobre o Enem e como Aristóteles viria isso. Bom, eu não estou aqui para dar minha opinião, nem o Rafa, nem mesmo quem está assistindo aí também, se você quiser dar, vai ser bem legal a sua opinião para a gente saber um pouco sobre. Porém, como Aristóteles veria isso? Bom, ele não está aqui hoje para a gente perguntar. Então, as bases que a gente usou para estudar isso foram algumas coisas que, pelo menos, influenciariam a nossa visão. O que influencia a visão de alguém? A sua educação, a sua vivência, o que ele passa no, na sua rotina, no seu dia a dia. E há tempos atrás, isso também não seria diferente para definir a visão de alguém. Então, o que que a gente fez? Tentou procurar o máximo sobre esses termos específicos no passado relacionado à vida de Aristóteles. E algumas informações cruciais que a gente pegou aqui foram as que definiram o nosso ponto de vista relacionado à visão de Aristóteles. Pois bem, Aristóteles dentre essas informações que a gente conseguiu sobre ele, tem, dentre essas informações e dentre as mais importantes, tem uma que é extremamente crucial, que é quem ensinou Aristóteles? Quem foi o mentor dele? Pois bem, essa resposta é fácil de responder, foi Platão. Platão foi quem ensinou Aristóteles a ver o mundo e todos os seus outros conhecimentos. Ele foi professor de Aristóteles, Platão, que por sua vez foi aluno de Sócrates. E eventualmente, aí, mais para frente, Aristóteles se tornaria ali o tutor de um cara bem famoso e bem conhecido também na história, Alexandre o Grande. Com um conhecimento, uma aprendizagem tão de qualidade, tão vasta como essa, não era de se esperar que Aristóteles soubesse menos do que dominar determinadas partes de certas áreas, como física, metafísica, leis da poesia e do drama, música, lógica, retórica, governo, ética, biologia, linguísticas, economia, zoologia, entre outras. Ele sabia sobre muita coisa, como era um padrão sobre aqueles grandes filósofos daquela época. Mas vamos logo para a parte que importa. Como Aristóteles veria essa situação atual? Pois bem, juntando um pouco dos pensamentos de quem influenciou Aristóteles em questão de ensinamento, em questão da vida inteira dele, você pode chegar a uma conclusão de que Aristóteles foi um dos fundadores da filosofia ocidental. Relacionado a essa filosofia ocidental, Aristóteles teria então estudado um pouco sobre a escola de Mileto, já que a escola de Mileto é toda fundamentada nessa filosofia ocidental. A escola de Mileto ela é um pouco relacionada a um texto da Polis, que a gente já fez até em uma das aulas de filosofia. Foi um conteúdo bem extenso, inclusive. E no que consistia aquilo? Uma revolução na filosofia. Aristóteles não participou de fato dessa revolução, porém o seu professor, Platão, participou disso. E com essa vivência, essa experiência de Platão, com certeza, como tutor de Aristóteles, ele com certeza passou isso tudo para o seu discípulo. Pois bem, o que houve nessa revolução para a gente ficar um pouco mais contextualizado? O que acontece? A filosofia passa de ser uma questão única e exclusivamente de questionamento, passa daquela coisa daquele pensamento platônico, né, que a gente tinha de questionar, ter resposta, questionar de volta e ter resposta, e daí em diante fazer a sua filosofia, passou disso para uma arte que a gente chama de retórica. Retórica consiste no quê? Na sua oralidade. Você conseguir oralmente, conversando, falando com as pessoas, convencê-las da sua ideia. Isso era muito usado pelo governo, né, da época, de todos os lugares. Era um ensinamento que todo ser que queria governar algum lugar, seja um rei, seja um governante local, seja até um líder de um grupo, deveria dominar para conseguir convencer as pessoas que o seguem de que eles estavam indo pelo caminho certo. E dessa forma, podemos chegar em uma questão muito peculiar, que é o quê? Essa retórica era toda trabalhada em uma questão de convencer pessoas a seguir o que você pensa, convencer pessoas a seguir o que você quer. Lembrando que todos as pesquisas, as afirmações que a gente está fazendo aqui, são feitas por nós mesmos. As afirmações, os conhecimentos que a gente buscou em documentos e outras formas de pesquisa, elas foram todas certificadas e comprovadas que realmente são verdadeiras. Porém, as teorias que a gente está fazendo aqui relacionadas à visão de Aristóteles é um pouco diferente. Ok, saindo um pouco desse parênteses, a gente pode voltar ao nosso assunto principal e a gente pode começar a caminhar para uma conclusão dele. O que acontece? A retórica era trabalhada em quê? Ela consistia em convencer pessoas, certo? Que pessoas eram essas? A sociedade. Agora a gente volta um pouco para o nosso tempo, sai lá dos 300 anos antes de Cristo, 340, por aí. E o que acontece? Vamos enxergar a nossa sociedade, mais especificamente os alunos, quem está prestes a praticar ali, né, o ato de estudar bastante para conseguir chegar, né, nem tirar uma nota boa. Os alunos em si, essa parte da nossa sociedade. O que acontece? Levando em conta esse conhecimento, essa parte do estudo de Aristóteles que foi tão influente, foi tão decisiva nessa questão de visão do nosso personagem aí, o que acontece? Você tem a sua sociedade E para você ter a sua sociedade, você tem que ter pessoas, certo? Que integrem a mesma. O que nós acreditamos que Aristóteles acreditaria? A conclusão final é que Aristóteles teria que acreditar, teria que pensar em adiar o Enem. Porque a questão era adiar ou não o Enem, né? Aristóteles pensaria em adiar o Enem. Por quê? Ele tem esse conhecimento de retórica passado por Platão relacionado a convencer a sociedade. Porém, sem uma sociedade, você não consegue governar algo, você não consegue ser dono de algo, você não consegue liderar algo sem ter uma sociedade ali. E sem ter pessoas, você não consegue também ter uma sociedade. Se você não tem estudantes estudando e nem indo fazer o Enem, você não tem uma sociedade ativa nos estudos, alunos, realmente alunos. Porque você passar um tempo de férias, entre aspas, nessa quarentena, quer dizer que você não está sendo um aluno, você está sendo só uma pessoa, você está só vivendo, né? Então, a nossa conclusão é que Aristóteles seria a favor de adiar o Enem. Por quê? Tendo em vista que uma sociedade precisa de pessoas, o que acontece? Você precisa reger aquela sociedade, você precisa fazer com que ela vá para frente. Até porque ninguém lidera algo para fundar, certo? Talvez o seu ideal te leve a um lugar que você não esperava. Porém, a sua intenção é sempre prosperar, nem que seja exclusiva, nem que seja prosperar para si mesmo e não para aquelas pessoas que você esteja liderando. Pois bem, o que acontece? Uma vez que você já não tem mais sociedade porque as pessoas não têm nem como estudar para esse exame, algumas têm, é o caso da nossa escola, o Liceu Santista, tem essa estrutura muito boa, inclusive. Porém, entra uma questão que é decisiva. A justiça. Como assim justiça? É extremamente injusto você pegar muito mais que a metade desses alunos que prestariam o Enem, que não tem condição de ter um estudo de qualidade, e colocá-los para competir com uma galera que é muita minoria, porém que tem essa questão. Eles têm esse acesso fácil ao ensino de qualidade, que é o caso do liceu. Porém, para cada um liceu, são 50, 100 escolas no Brasil inteiro que não tem como passar o mesmo conteúdo na mesma qualidade que o liceu, por exemplo, tem. Então, por esse motivo, Aristóteles seria a favor de adiar o Enem. Por quê? Dessa forma, seria mais fácil regir uma justiça, uma igualdade nessa sociedade de estudantes e numa escala geral, porque isso seria um efeito dominó, quase, um efeito borboleta. Que o que aconteceria? Uma vez que você chegasse e deixasse o Enem liberado para todos na data normal, todos fariam, tudo bem, legal, a grande maioria das pessoas não teria um bom desenvolvimento nele, não teria um bom resultado. Logo, não sendo muito bem aprovadas em boas faculdades, logo a grande maioria abandonando esse segmento dos estudos e só uma minoria caminhando para frente. E quem faz o Brasil são os brasileiros, nada mais que eles. E a nova geração estão dentro desses estudantes. Então, por essa preocupação com o futuro e esse pensamento proativo, levando em conta todos os ensinamentos que ele já passou e já recebeu, e todas as outras influências da vida dele, uma série de pesquisas, a conclusão final é que sim, Aristóteles seria a favor da adiação do Enem. Espero que você tenha gostado. Tentei fazer da forma mais informal possível. Ficou longo porque um podcast curto, na minha opinião, é um pouco... eu não sei explicar, mas... Enfim. Bom, foi isso. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou e até o próximo trabalho. Tchau.